Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Babi.
Oi, gente, eu sou a Ludi.
E você está ouvindo
Memórias de um Dorama.
Se na sua lista de filmes favoritos tem algum desses aqui, ó, Mamma Mia, Chicago, Funny Girl, O Rei do Show, bom, definitivamente você amou o drama que iremos falar hoje. Ou vai amar, né?
É, você ainda não viu. É, mas se você não entendeu a sutileza dessas dicas, o K-drama é sim um musical estrelado por Ji Chang-wook, Choi Sung-jun e pelo queridinho da Dramaland, o Hong Yeop. É, e, gente, o tanto que eu chorei, dava pra encher o Rio Han de tanto que eu chorei, juro por Deus. Enfim, sem depressão no momento, vamos conversar e falar sobre o Som da Magia. Annara. É, eu vou falar aqui uma rápida sinopse, como sempre, caso você não tenha visto o drama e queira muito ver, e por isso tá ouvindo esse podcast. É, o Som da Magia, ele é adaptado da Webtoon, ou seja, tem lá a Webtoon, inclusive é bem curtinha, que eu e Babi não lemos ainda, uma vergonha para esse podcast.
Vergonha da Dramaland. A gente fala, comenta, indica, mas a gente não faz.
É, nossa, gente, mas é uma vergonha mesmo, porque é curtinha, tem 27 episódios
curtinha,
só.
É.
Capítulos, no caso, porque não é sério. O drama, ele é adaptado da Webtoon e ele conta a história da Ahri, né, que é uma adolescente muito sofrida, gente. Muito sofrida essa menina. Os pais dela...
Ai, gente, tadinha.
Nossa, os pais dela abandonaram ela. Ela tem que cuidar da irmã dela mais nova. Ela tem que trabalhar em 1000 empregos e, ao mesmo tempo, ela tem que ir pro colégio. E... pra ela, ela é aquela sua prima chata que sua mãe compara com ela. Porque, apesar disso tudo, ela ainda é uma boa aluna. Então, não sei como. Eu acho essa parte meio fanfic.
Tipo, melhor da sala.
Ela é melhor da sala. A magia eu acredito. Agora essa parte... Amigo, tá ok. É, vamos lá. Enfim, aí ela é melhor da sala em matemática, né? Ela é muito boa em matemática. E isso deixa o aluno... Yoo Deung, não sei falar o nome dele, gente, que é o Young Hyop. Ele deixa o Young Hyop muito intrigado e com raiva, porque ele é o melhor em tudo, menos em matemática. Então eles meio que acabam ficando amigos, uma hora pra outra, né? Uma amizade meio estranha, mas rola. Mas tudo ganha um quê, assim, um quê mais especial na história, quando a Ri, né, ela conhece o mágico Lee Yu, que é o Ji Chang-wook. Então, esse mágico, gente, o grande questionamento agora é o seguinte, que eu vou falar pra você, Babi, você vai ter que me responder agora. Afinal, ele é mágico de verdade ou não?
Cara, eu acho que não. De verdade, eu acho que não.
Eu acho que não importa. Não, de verdade, eu acho que não importa.
Eu acho que assim, Dora... saber se realmente tudo que ele fazia era mágica de verdade ou se não, realmente não impacta.
É, eu acho que não importa, porque o efeito que ele causou foi mais importante do que a veracidade da magia.
Exato.
Dele, sabe?
Então, o tipo... efeito desde o início, desde da primeira aparição dele ali, desde ele roubando os 5 reais da miserável. A pobre mulher, imagina, faz esse dia, todo dia trabalhando pra ganhar 10 reais, aí o homem não leva o dinheiro dela. Ô, mulher, pelo amor de Deus.
Mas é sério, eu acho que... Porque eu gostei que o Som da Magia, ele brinca um pouco com a nossa... Com a nossa fé. Nem no fé no sentido da religião, mas no fé no sentido de acreditar em algo que você não vê, né? Então, tipo, eu acho que o Dorama, ele brinca muito com isso quando é... Umas coisas acontecem que não tem explicação alguma. E tem outras coisas que tem explicação. E você fala, ah, com certeza foi um truque. Que é do tipo do cara do final lá, né? Do cheque abusivo.
Eu acho que ele brinca também um pouco muito... Sabe quando a gente era criança, que assistia Peter Pan, e pra fadinha não morrer, a gente ficava dizendo, eu acredito em fadas? Eu acho que ele meio que acende essa chama de volta na gente. Porque, assim, a boa parte das pessoas que estão assistindo esse drama agora já são adultas. E a gente meio que vai perdendo esse lance de que coisas sem explicação acontecem, que magia pode chegar a existir ou alguma coisa do tipo. Então a gente é a personagem principal. Como é o nome dela mesmo, hein?
Ahri, não sei.
Enfim, não sei. Ahri. A gente meio que se transforma nela com o decorrer do tempo. Então a gente vai se transformando também junto com ela no decorrer do drama. Porque é meio que impossível. Um doido que mora num parque abandonado, que todo mundo diz que é um parque praticamente fantasma, e que, sabe, ninguém dá credibilidade nenhuma. Então, se fosse... Eu fico trazendo sempre pra vida real. Se fosse uma coisa na vida real, todo mundo teria o mesmo pensamento dela, sabe? Mas eu acho que ele vai mexendo com esse lado meio infantil e vai trazendo de volta essa chama e faz com que o drama fique ainda mais bonito. Porque não só o drama ser o musical é bonito, o drama inteiro por si só, ele é uma obra de arte.
Ai, sim. Gente, ele é uma obra, tipo assim, cinematográfica. Não só da qualidade visual, sim, e técnica, mas não, da história. Exatamente. Porque eu até eu fiz uma crítica que eu escrevi isso, que pra mim o Sobre a Magia é como se fosse uma sessão de terapia. Porque ele vai destrinchando assim, sentimentos e sensações e traumas. Ele coloca traumas assim expostos, ele expõe a cicatriz dela, ele deixa ela nua e crua, sabe? No sentido emocional. Pra poder ele revitalizar ela, não. Pra ele mostrar
fazer com
pra
que
ela
enxergue.
Que ela não... Oi?
Fazer com que ela enxergue.
Pra ele mostrar pra ela que, tipo, a vida não é só tristeza, porque ela só conhecia tristeza. Então ele queria, tipo, dar pra ela, na verdade, um sentido pra viver, né? Uma felicidade pra viver, uma motivação. Porque ela não tinha mais, ela só tinha, tipo, só tragédia na vida dela. Ela não tinha um pingo de felicidade.
Tadinha. Nem um pingo, gente. É muito triste, é de verdade, assim.
E até sabe a matéria lá que ela era boa, ela perdeu isso. Que
exato.
Ódio.
Sabe o que, é que eu acho que é o pior? Eu acho que assim, a gente como telespectador, a gente também só espera o pior. De todas as situações. Quando tem... Eu não sei tu, mas toda vida que eu vejo um drama em que tá dando muito certo, as coisas estão dando muito certo, pra mim tem alguma coisa estranha. Vai acontecer uma merda muito grande em algum momento e vai dar tudo muito ruim. Sabe? E eu acho que o personagem do Ji-Jeon-woo, que é o personagem mágico, ele tá lá pra mostrar exatamente isso, que você não precisa viver a vida sempre com o pé atrás, pensando que vai acontecer alguma coisa ruim. Até porque em algum momento essa sua vibração, essa sua energia de que vai acontecer alguma coisa ruim, acaba acontecendo alguma coisa ruim com você, sem nem ser necessário. Uhum. Sabe? Eu acredito muito nessa vibe de que, tipo, ele tá ali pra mostrar a ela que existem determinadas coisas, existem determinadas situações na vida que a gente precisa passar, pra que no momento que a gente tá passando, a gente não entenda por que a gente tá passando por aquele sofrimento, pra depois lá na frente a gente descobrir que ficou mais forte por conta desse sofrimento.
Sim. Entende? Ele mostrou pra ela que ela era forte, né? Isso que é legal. É porque eu acho que
até
ela tava tão
ninguém,
imersa,
né,
naquela tristeza e solidão, né? O abandono emocional e tal, que ela ficou tipo assim, caraca, eu tô presa nessa situação. E ele mostra, nossa, mas você é muito madura pra sua idade, olha o que você
exato
tá fazendo, olha o que você já, olha que você conseguiu manter você e sua irmã vivas morando sobre um teto e dando comida pra ela todo dia.
E detalhe, não, ela não se transformou em uma outra pessoa. Ela, na verdade, ela só melhorou o que ela já era. Porque tem aqui todo aquele lance... Tem aquela coisa ali de daquela fanficzinha que ela fazia com a família dela, né? Eu acho que o quê? Primeiro episódio, ou segundo, que tem uma cena em que eu acho que é uma das músicas que eles estão cantando. E aí ela imagina estar numa casa branca, lembra?
Lembro. No Globo de Neve.
Exato, dentro do Globo de Neve, sabe? E assim, se você vê que a imaginação dela é daquela forma, significa que ela sempre teve esse comportamento, sabe? Não mudou, não foi nada radical. Ela não desistiu da irmã dela, ela não abriu mão dos estudos, ela não se transformou em outra pessoa, ela só melhorou. Justamente pra que ela conseguisse... Eu acho que a única coisa que manteve a sanidade dela... Foi o quê?
Eu vou deixar essa parte.
Mulher, que ódio. A única coisa que manteve a sanidade dela foi a necessidade da irmã dela. Eu acho que foi a única coisa que...
Sim.
Deixar a coitada ali ainda, dizendo...
Era a âncora dela ali, né? Pra realidade,
exato,
pelo menos.
Exato. Annara.
Você falou da música do Globo de Neve. E eu queria falar que se você assistir esse dorama pulando as músicas, você assistiu errado. Você tem que voltar e assistir tudo.
Ai, gente, volta, volta. Porque... se você não primeiro, se você não gosta de musical, você morreu por dentro. Eu queria dizer que... Entende? Precisa gostar de musical pra ver que existe uma coisa boa na vida, gente. E é tudo tão bonito.
Eu entendo quem não gosta de musical, tipo Os Miseráveis. Que eles, que é tipo música falada. Eles estão conversando, cantando. Mas o Som da Magia não é esse tipo de musical, gente. As músicas são bem pontuais, tipo, acaba a cena... de diálogo, aí começa a música pra você se aprofundar na história do personagem. A música, ela é uma ferramenta nesse dorama muito, muito, muito importante pra você entender as motivações de cada um. Você entender a história de cada,
cada
um.
Cada música é uma lição, sabe? Ela te mostrou, é como se fosse assim, ela te mostrou enquanto eles não estão cantando, eu levei nesse seguinte raciocínio. Enquanto eles não estão cantando, é como se fosse um professor dando aula. E a música é exatamente a lição do que o professor deu aula. Então eu sempre sentia isso. Ele mostrava uma coisa, sei lá, muito ruim ou uma coisa muito boa. E aí a música vinha em seguida pra poder, sabe, só ratificar o que ele já tinha mostrado.
Tipo, o que eu... vou dar um exemplo aqui de como que a música foi importante. É, tem uma cena que a protagonista tá muito triste... porque ela tá se sentindo abandonada e tal, em relação ao pai dela. E ela começa a sentir aquele peso nos ombros dela, que ela é muito nova pra carregar uma responsabilidade tão grande, né?
Uhum.
Mas ao mesmo tempo, ela se sente muito mal por querer que a irmã fique longe dela. Porque ela ama a irmã dela. Mas, então é um sentimento muito conflituoso. Mas aí ela canta uma música... e logo depois a irmã dela completa a música. Então, tipo, naquela cena... ai, tá de chorar agora de novo. Naquela cena... naquela cena você vê que a irmã dela meio que deixa claro que elas estão juntas naquilo, sabe? Uma completa a outra. E a irmã... e aquele sentimento de solidão, de abandono... pode existir? Pode, mas ele não é absoluto na vida dela, porque ela tem a irmã dela. Ai, tô chorando agora de novo.
Ai, que ódio. Para, vamos encerrar. Gente, esse é o episódio de hoje, entendeu? Eu não quero mais falar sobre isso.
E esse dorama é muito lindo. Você chora de felicidade, porque ele é bonito. Você não chora porque ela é sozinha. É triste? É triste. Mas você chora porque os sentimentos são bonitos, como é retratado na tela e tal. E eu acho que o drama, ele começou muito bem com aquela cena inicial de dança. Eu achei que foi um pontapé perfeito.
Perfeito, maravilhoso, espetacular.
É lindo, é teatral, é extravagante. E você fica, meu Deus, o que eu tô vendo? É perfeito. E eu acho que, tipo assim, se você não gostar de musicais, eu acho que esse drama é o... é a primeira porta pra você começar a gostar de musical. Porque se você der uma chance, de verdade, coração aberto, assistir o dorama sem pular as partes musicais, você vai entender a importância das músicas. Lê a tradução da música, não fica só apreciando a beleza do Jichan Wook, não. Lê a letrinha lá, passa na Netflix, entendeu? Faz
é
uma relação com a cena.
É importante a parte de apreciar a beleza dele, entende? Porque assim... você começa... outra coisa que eu também comentei com a Lud sobre é que ele desassocia a imagem ruim que ele fez daquele outro drama tóxico dele. E ele volta a ser o Jichan-wook, sabe? Aquele cara maravilhoso, lindo, que faz coisa certa e que... ok, beleza. É ok apreciar ele aqui, entende? Então, assim, vejam a tradução e vejam também porque ele tá lindo nesse drama. Annara.
Já que se for do Jichan-wook, vamos dar aqui o ensejo a falar sobre os personagens do dorama, que eu vou levar hate, provavelmente, porque eu... gente, me desculpa. Me desculpa de verdade. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. Eu sei que ele é o queridinho da Dramaland, mas eu queria falar que o Hang-yup, ele está apagadíssimo nesse dorama. Ele...
tá.
Foi ofuscado. Verdade. Ele, tipo assim, ok que tem aquele episódio sobre ele, que é muito bom, eu gosto muito. Mas quando você coloca ele do lado de Jichan-wook e da menina protagonista, você fala assim, meu Deus, você é um privilegiado reclamando de barriga cheia. Que horror, tadinho. Eu entendo a tristeza dele, a frustração dele, mas eu acho que não tá no mesmo patamar.
Em alguns momentos eu esqueci que ele existia, sabe? Eu acho que ele foi um personagem descartável, eu não queria que ele tivesse sido, porque, tipo, ele já vem com uma bagagem que a gente conhece, que é uma bagagem boa, sabe? Ele só tá vindo de dramas bons, e aí do nada ele se apaga. O que aconteceu, amigo? O que foi que houve?
Eu acho que o problema realmente foi mais no desenvolvimento do personagem dele. Ou não, eu acho que até do personagem dele. Porque é difícil você se importar com um cara que... Tanto tem uma cena que a protagonista fala assim... Mas você... Você pode se dar o luxo de ser expulso. Porque você pode tirar um ano sabático, você pode parar de estudar, você vai ter seu pai e sua mãe. Agora, se eu for expulsa, acabou. A minha irmã, como que eu vou arrumar emprego pra minha irmã, pra sustentar minha irmã depois? Como que eu vou... Então, tipo assim, as preocupações dele eram relevantes pra ele? Eram, pô. Ninguém quer viver uma vida amargurada como que ele tava vivendo. Tava acabando com ele fisicamente, né? Então, mas comparado à história da protagonista, comparado com a história do mágico que a gente conhece depois, você vê que, tipo, não tá no mesmo nível. Eu gosto que eles colocaram dois opostos, né? Do privilégio e do desprivilégio se encontrando ali nas frustrações. Mas, gente... Chega a suar como menino mimado pra mim, às vezes. Porque ele vê que a menina, literalmente, às vezes, passa fome. E ele, tipo... Sabe? Não consigo engolir. Eu acho que foi um erro ter colocado um personagem tão rico e poderoso como uma outra esfera dessa história. Com uma história tão triste como a da protagonista ali, entendeu?
Eu acho que poderiam ter colocado... Eu não sei. Cara, eu não consigo defender. Eu não sei nem como reestruturar o personagem dele. Porque, assim, é realmente como tu disse. Quando a gente compara... Porque a gente sempre compara, né? Então, quando a gente compara os dois... Na verdade, os três, né? Ele é como se fosse a ponta solta no drama, sabe? É. E ele é pra ser um dos principais. Então, assim, os problemas dele comparado com os problemas do mágico e da protagonista, gente, White Girl's Problem. Sabe? É literalmente White Girl's Problem, comparado com, sei lá, fome, depressão, tristeza, necessidade de continuar mesmo não podendo, e um cara, sabe? Eu gostei
tipo,
dele,
o cara tem tudo na vida, o cara literalmente queria falar pro pai dele, pai, eu não quero estudar direito, mas eu quero estudar outra coisa. E o pai dele ia falar, tá bom. Mas, tipo, ele tava tipo assim, eu não quero estudar direito e ponto, eu não quero fazer nada. Aí, pô, até eu ia ficar bom lá, eu falei, meu filho, calma aí.
Eu preciso que fazer da sua vida. Eu investi em você, você vai ter que me devolver esse investimento.
Mas, tipo, eu gosto do debate que ele traz sobre você. É meio que você tá preso numa vida que já foi escrita pra você. Eu gosto disso. Gente, eu gosto da história do arco do Hanyup. Eu gosto do arco dele. Só que, como você falou, né? Ele parece deslocado quando ele é colocado nesse contexto. Então, eu não sei se isso é um problema que acontece no Webtoon, né? Eu não sei se isso é um problema que acontece só no drama. Mas a história dele é boa, mas não se encaixa ali. Não é impactante o suficiente. Se ele tivesse perdido uma mãe, sei lá.
Eu acho que precisava ter uma perda dele, sei lá. A empresa dele, ó. A família dele ficou muito, muito pobre. Ou, sabe, tivesse acontecido alguma coisa na vida dele pra que pudesse, pelo menos, chegar aos pés do arco do entre aspas, dos principais, né? Porque ele faz parte do elenco principal. Mas chegar aos pés do mágico e da protagonista.
Até porque ele nem é abandonado emocional, porque a mãe dele leva uva pra ele no quarto.
Pois
bebê.
É.
Pelo amor de Deus.
Sabe, eu acho que, assim, ele tá ali pra ser a cota do filho que acaba vivendo as frustrações e os sonhos dos pais, sabe? Uhum. Tipo, ele tá ali pra ser o que o pai dele ou não conseguiu ser. Que a família dele não conseguiu embarcar na vida, então ele tá ali pra ser essa cota.
Não, porque o pai dele é rico, famoso, ele quer ser a profissão
do
pai. O pai dele é promotor, mas assim... capaz do pai dele não querer, tipo, coisas que ele não conquistou, mas sim o pai dele querer o filho no mesmo molde que ele tá.
Siga os mesmos sonhos e decepções. Exato.
É, porque ele julga correto e certo ser daquele jeito, então ele quer que o filho dele seja igual.
Uhum.
É complicado, né? É um debate muito legal que traz, mas eu acho muito desconexo com a história.
Eu acho que serviria em outro contexto, sabe? Eu acho que...
Um dorama sobre ricos.
Exato, exato. Tipo, sei lá, um Herdeiros. Herdeiros 2.0.
É, a nova versão do Herdeiros. Aquele... Como que é o nome daquele? Sky Castle também.
Sky Castle, pronto. Eu acho que seria bom nesse... Porque assim, faz com que o personagem dele ficasse chato. É, ele continuou naquela mesma... Lembra que a gente até comentou sobre o arco dele de ser o pseudo-bullying, mas na verdade não é. Porque ele meio que é...
Atitudes erradas com as intenções certas.
Exato, sabe? Ele continuou nesse arco que me deixa um pouco preocupada, porque, tipo... Pô, ele não vai sair desse tipo de arco. O cara já tem 30 e poucos anos e ainda tá fazendo papel de colegial. Isso me deixa um pouco preocupada, porque ele tem... Você percebe que ele tem capacidade de pegar um personagem muito mais forte, um personagem que tem um arco, sei lá, ele pode fazer até um vilão, e eu acho que vai se dar bem. Mas a Coreia não tá dando chance pra ele. Ou ele não tá aceitando essas possibilidades, né?
Meu Deus, eu tô chocada que ele realmente tem mais de 30 anos.
Ele tem mais de 30 anos.
Chocada.
E ele tá papel de colegial. E isso me deixa extremamente...
Meu Deus, o cara já se alistou no exército.
Já, cara, ele é de 91.
Meu Deus, Coreia.
É de 91.
Se liga, Coreia.
Pois é, sabe? E todos os papéis que eu vi até agora dele foi de colegial. Só, eu não sei, tem um agora que eu acho que vai lançar ainda, que é o I, Her, que eu não sei se já lançou. Eu não sei se ele é colegial ou alguma coisa do tipo. Ah, não, vai lançar em junho. Eu não sei como vai ser, mas, enfim. Eu não aguento mais ver esse cara no colégio. Eu tô pra, tipo, fazer uma vaquinha online pra poder dar dinheiro pra esse menino pegar uma faculdade e ir atrás de um emprego, gente. Porque, gente, tá bom já, né?
Meu Deus, tadinho. O drama do idol que nunca saiu do colégio. É, agora, vou falar sobre o Ji Chang-wook, que eu acho que o episódio dele foi o que mais me surpreendeu. Eu não esperava aquela carga dramática, chorei horrores. Foi muito bom o debate sobre os preconceitos da sociedade, né? Sobre a expectativa que geram sobre as pessoas, e se você não atende, você é louco.
Uhum.
E achei isso muito legal, muito profundo o debate. Mas me surpreendeu muito o Ji Chang-wook, aquele drama dele e aquela... Não sei se eu posso falar isso, mas ele parece que tinha uma necessidade de autovalidação.
Sim.
Não sei, né? Porque é que nem da Team Kerbel, né? Ele parece que ele precisa que você acredite que ele é mágico de verdade. Então, eu não sei. Mas ao mesmo tempo parece que ele é mágico de verdade. Ai, gente. Essa confusão pode ser ruim pra alguns, mas eu acho maravilhosa. Porque, tipo assim, é muito complexo. Eu não tenho a resposta pronta. Eu gosto disso.
Eu também gosto. Eu gosto de ficar nesse limbo. Pelo menos nesse determinado assunto, né? Mas eu gosto de ficar nesse limbo de será que é? Será que não é? Será que. Porque deixa um leque aberto pra tanta possibilidade. Anara.
Ai, cara, eu acho que a gente pode encerrar falando que esse dorama foi uma história que, tipo assim... Não quero falar, tipo assim, vou apagar. A gente pode encerrar que falando que esse dorama foi algo que eu não esperava.
Uhum.
Eu esperava, sei lá, Rei do Show e recebi depressão. Mentira, não recebi depressão não. Mas eu esperava uma coisa mais alegre. Quando eu vi que era musical, eu falei, nossa, mágico, magia e tal... E, gente, eu fui revisitar traumas, sentimentos e choros e lágrimas. E foi muito interessante, eu gostei muito. Eu dei 5 de 5 pra esse drama, porque pra mim foi perfeito do começo ao fim.
Uhum.
Ele não se estende demais. Eu adorei ele ter sido curtinho, que foi essencial. É, ele supriu a necessidade da protagonista, do mágico. Ele não me enrolou. E ele foi bom em literalmente todos os episódios, o que eu amei. Os musicais foram perfeitos. E, enfim, aí foi tudo mágico. Vou ser redundante agora falar que o som da magia é mágico.
Cara, eu não tava com expectativa nenhuma pra esse dorama, sério, expectativa zero. Porque, enfim, eu vi que era com o Ji Chang-wook, eu já tava, acho que não vai ser bom. Porque eu tava com aquele lance de tipo, fez uma besteira, então vai ser... vai fazer besteira pro resto da vida. Mas eu me surpreendi absurdamente, porque foi um drama que eu assisti muito rápido. Eu tava de ressaca mais uma vez, eu não tava conseguindo ver absolutamente nada. E o Som da Magia fez com que eu assistisse rapidinho. Apesar de não ter comentado, acho que não comentei quase nada contigo, né, Lud?
Ah, sim, verdade, não.
Eu não comentei absolutamente nada com a Lud, mas foi um drama que eu engoli, literalmente engoli. Eu comecei a assistir, eu acho que eu comentei só o primeiro episódio, quando eu tava assistindo. Foi. Eu assisti, eu acho que já era umas 10, 11 horas mais ou menos. E eu tava sempre naquela de reclamando, de tipo, ah, os episódios são muito grandes, ah, isso é aquilo. Mas quando você começa a assistir, não, ele te faz entrar literalmente no mundo da magia. E é realmente como a Lud disse, o Som da Magia é mágico. E é lindo. Anara. Suanara.
E como vocês já sabem, todo final de podcast nós indicamos uma OST pra vocês. E dessa vez, gente, não tem nem como eu roubar, porque o que mais tem nesse dorama é música. Então, eu vou indicar pra vocês a minha música favorita do drama todo, que foi cantada pelo Ji Jung-wook com a protagonista. Eu acho que essa música, pra mim, foi a mais importante, porque ela mostra a real intenção do drama. Eu acho que nessa música você entende o porquê a magia entrou na vida dela, sabe? E, enfim, o nome da música é literalmente o mantra do mágico, que é Anara Sunumara, que também é o nome da webtoon. Enfim, escutam um pedacinho dessa música, mas quando acabar o episódio aqui, vão lá no YouTube e joga esse nome dessa música, Anamara Sunumara, e joga no YouTube, que tem lá um videoclipe completo da cena. E é simplesmente mágico, é lindo. Eles estão no parque de diversões, perfeito.
A minha indicação vai ser também cantada pelo Ji Jung-wook, que é Do You Believe in Magic. Essa música pra mim foi linda, sabe? Apesar de não se comparar a Anamara Sunamara, que eu já sabia que ela não ia indicar com certeza absoluta. Eu escolhi a minha segunda favorita, que foi Do You Believe in Magic, porque eu acho que a primeira vez que ele canta, eu acho que ele canta essa música só uma vez no drama, e eu acho que é o quê? Segundo episódio? Eu não sei se é o segundo episódio. É no comecinho do drama. E a gente começa a ver, a gente começa a enxergar o mágico com outros olhos. E pra mim foi lindo. E a cena também é linda, ele cantando é maravilhoso, a voz dele é perfeita. E é isso. Escuta um pedacinho pra vocês saberem o que eu tô falando.
E é isso, gente. O episódio de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de seguir a gente lá no Instagram, @memoriasdodorama. Comenta lá na post do feed o que você achou do dorama. E aqui na descrição do episódio vai estar o nome da música, das duas músicas que a gente falou, pra você só copiar e jogar no YouTube pra você ver o vídeo. E é isso, gente. Um beijo e até semana que vem.
Tchau.
Memórias de um Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmila Maia.